Botafogo supera a expulsão relâmpago e conquista Libertadores inédita. Luiz Henrique desequilibra no primeiro tempo e Glorioso vence Atlético Minas Gerais. O futebol da América do Sul está oficialmente rendido ao Botafogo. Neste sábado, 30, o Glorioso alcançou a maior conquista em 120 anos de história. Mesmo perdendo o volante Gregory expulso com menos de um minuto de jogo, a equipe carioca venceu o Atlético Minas Gerais por 3-1, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, garantindo o título inédito da Libertadores. A conquista marca o fim de um longo jejum de títulos para além do âmbito carioca ou regional. O último grande troféu erguido pelo Botafogo era a do Campeonato Brasileiro de 1995, liderado pelo artilheiro Túlio Maravilha. De lá para cá, o Alvinegro até venceu 5 estaduais, 1997, 2006, 2010, 2013 e 2018, e um torneio Rio-São Paulo em 1998, mas acumulou 3 rebaixamentos à Série B em menos de 20 anos. A volta por cima à Libertadores é o primeiro título desde que a Sociedade Anônima do Futebol, SAF, do clube foi comprada pelo empresário inglês John Textor. No ano passado, o Botafogo esteve perto de conquistar o Brasileirão, com 13 pontos de vantagem para o segundo colocado ao final do primeiro turno, mas teve grande queda de produção na metade final da competição. Após 11 jogos sem vencer e viradas inacreditáveis sofridas contra Palmeiras e Grêmio, a equipe terminou o campeonato em quinto lugar. A derrocada obrigou o Botafogo a disputar a fase preliminar da Libertadores deste ano, passando por Aurora, da Bolívia, e Red Bull Bragantino para chegarem à fase de grupos. Apesar do início ruim, com derrotas para Júnior Barranquilla, da Colômbia, e LDU, do Equador, o Glorioso empacou 3 vitórias seguidas e se classificou ao mata-mata onde bateu Palmeiras, São Paulo, ambos de forma dramática, e Peñarol, do Uruguai, este último com direito à goleada por 5-0 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A volta por cima pós 2023 está coroada, mas pode ficar ainda mais gloriosa. O Botafogo lidera o Brasileirão com 73 pontos, 3 a mais que o Palmeiras, restando 2 rodadas para o fim da competição. Internacional e Fortaleza, com 65 pontos e 3 jogos pela frente, ainda podem alcançar o Alvinegro. Partiu, Mundial de quebra, o Botafogo se credenciou a 2 competições da Federação Internacional de Futebol, FIFA. A primeira é a Copa Intercontinental, que substitui, no calendário, o Mundial de Clubes. No dia 11 de dezembro, em Doha, no Catar, o Glorioso encara o Pachuca, do México, vencedor da CONCACAF, entidade responsável pela modalidade no Caribe e nas Américas do Norte e Central. Quem passar, pega na semifinal o Al Ahly, do Egito, campeão africano. A final será contra o Real Madrid, da Espanha, ganhador da Liga dos Campeões da Europa. Já entre 15 de junho e 13 de julho, o desafio será o novo Mundial da FIFA, nos Estados Unidos. O torneio reunirá 32 clubes, sendo 6 da América do Sul. 4 deles são os brasileiros campeões das últimas edições da Libertadores. Além do Botafogo, estarão Palmeiras, 2021, Flamengo, 2022, e Fluminense, 2023. Os argentinos Boca Juniors e River Plate completam os representantes sul-americanos. E agora, Galo, o Atlético Minas Gerais, por sua vez, voltou a ser derrotado em uma final de 2024, após perder a Copa do Brasil para o Flamengo. Sem vencer há 11 partidas, sendo 7 pelo Brasileirão, o Galo caiu na tabela do Campeonato Nacional e aparece na 10ª posição, com 44 pontos, a 3 do Bahia, 8º colocado, e que, com o título do Botafogo, passou a herdar uma vaga na fase preliminar da próxima Libertadores. Resta aos mineiros correr atrás de uma nova chance para tentar o bi em 2025. 1 a menos, 2 a mais 33 segundos. Disputa de bola no círculo central entre Gregory, do Botafogo, e Fausto Vera, do Atlético Minas Gerais. O volante do Glorioso atinge a cabeça do argentino, que sangra. O árbitro Facundo Tello não tem dúvidas, cartão vermelho. Com menos de um minuto de jogo, os cariocas já estavam com um homem a menos na partida mais esperada da temporada. A expectativa era tanto de pressão atleticana, fazendo valer a superioridade numérica em campo, como de alguma mudança por parte do Botafogo, para conter os ataques do adversário, reforçando o sistema de meio-campo ou defensivo com a saída de um atacante. Nem uma coisa, nem outra. O Galo se postou no campo ofensivo, mas assustou somente em chutes da entrada da área do atacante Hulk, defendidos pelo goleiro. John, com apenas 22% de posse de bola, 79 passes trocados e um jogador a menos, o Botafogo foi letal. Aos 34 minutos, aventurou-se pela primeira vez no ataque. Na base da troca de passes, o meia Thiago Almada abriu para o atacante Luiz Henrique, que escapou da marcação pela esquerda ao invadir a área e rolou para o volante Marlon Freitas chutar. A batida explodiu no zagueiro Júnior Alonso e sobrou para Luiz Henrique, que mandou para as redes. O Botafogo soube aproveitar a instabilidade do Atlético Minas Gerais. Aos 41, na segunda investida dos cariocas, Everson e Guilherme Arana não se entenderam na marcação e Luiz Henrique se antecipou ao volante do Galo. O goleiro, então, derrubou o atacante do Glorioso na entrada da área. Com a ajuda do árbitro de vídeo, VAR, Facundo Tello deu pênalti, que o lateral Alex Telles bateu e converteu. Fogão se segura e comemora para a etapa final. Gabriel Milito promoveu logo três mudanças, com as entradas do lateral Mariano, do meia Bernardi e do atacante Eduardo Vargas nas vagas do zagueiro Lianco e dos meias Gustavo Scarpa e Fausto Vera. Com um minuto, as mudanças já deram resultado. No primeiro ataque do Galo, escanteio. Hulk cobrou na área e Vargas, livre, sem precisar saltar, mandou de cabeça, no ângulo de John, descontando para o Atlético Minas Gerais. Aos 8, os mineiros reclamaram de um pênalti de Marlon Freitas em Daverson, que não teria sido marcado. Os gritos de "Eu acredito", entoados pela torcida atleticana na campanha do título da Libertadores de 2013, tomaram um monumental. Percebendo o crescimento do adversário, Arthur Jorge respondeu às trocas de Milito, mandando a campo o volante Danilo Barbosa na vaga do meia Jefferson Savarino e o lateral Marçal no lugar de Alex Telles, que já tinha amarelo. Com Hulk e Mariano ditando o ritmo, o Atlético Minas Gerais não saía do campo ofensivo, obrigando os jogadores de frente do Botafogo, como Luiz Henrique e Almada, a reforçarem o sistema defensivo, com dificuldades para contra-atacar. Arthur Jorge, então, trocou a dupla por Júnior Santos e Matheus Martins. Em resposta, Milito deu novo gás ao comando de ataque, com Allan Kardec substituindo Daverson. O Galo intensificou a pressão nos instantes finais. Aos 41, Mariano lançou Vargas, que se antecipou à marcação pelo meio e desviou por cima do travessão, com muito perigo. O chileno teve outra grande chance no lance seguinte, em recuo de bola ruim do zagueiro Adrielson, que o deixou na frente de John, mas errou na tentativa de encobrir o goleiro. As oportunidades perdidas fizeram falta. Aos 52 minutos, Júnior Santos fez bela jogada pela esquerda e tentou cruzar rasteiro para Matheus Martins. O volante Alan Franco até fez o corte, mas o próprio Júnior Santos conferiu para as redes, anotando o décimo gol dele na Libertadores, encerrando a competição como artilheiro. O gol do título.